Está no ar o programa Crianças para Cristo.
Olá, crianças, tudo bem? Eu vou muito bem, graças a Deus. Quem aqui sabe o que é Páscoa? Será que o significado da Páscoa são ovos e chocolate? São coelhinhos? Páscoa não tem nada a ver com coelhos ou ovos de chocolate. E hoje vamos descobrir a verdadeira história da Páscoa.
O meu bicho preferido entre todos é o cordeiro, e vou dizer porquê. O meu bicho preferido entre todos é o cordeiro, vou dizer porquê. Mesmo se alguém nele bater, e a Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro. Quer saber por quê? A Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro. Vou dizer por quê? A Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro. Vou dizer por quê? Ele é bom sem nada errado. É puro e tão manso até na cruz não reclamou. Ele não era o culpado, mas morreu por meu pecado. Vida eterna. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar.
A Páscoa é uma data muito importante para todos nós cristãos. Ela nos lembra do amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O nome Páscoa significa passagem. Tudo começou muito tempo atrás. O povo de Israel, o povo de Deus, celebrava a Páscoa como uma lembrança, uma comemoração pelo dia que foram libertos da escravidão do Egito. Isso mesmo, eles eram escravizados e sofriam muito nas mãos de Faraó. E eles oravam e pediam a Deus que o ajudasse, que os libertassem daquele sofrimento, daquela escravidão. E Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus enviou Moisés para os ajudar a sair daquele lugar, a serem livres da escravidão. Moisés disse para Faraó que ele precisava deixar o povo de Deus ir, que era uma ordem de Deus. Mas o rei do Egito endureceu o coração e não obedeceu. Então Deus mandou 9 pragas, como se fosse um castigo, uma coisa muito ruim. Na época vieram gafanhotos, o rio ficou todo cheio de sangue, teve doenças e muito mais. Mas nada disso fez o faraó obedecer. Então Deus mandou a 10ª e terrível praga, a morte do primogênito. Todo filho mais velho irá morrer, mas para os hebreus Deus deu a seguinte ordem: sacrificar e comer um cordeiro. Mas não um cordeiro qualquer, deveria ser um cordeiro sem defeito. E Deus disse mais: pegarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Êxodo 12:7. Quem obedecesse essa ordem de Deus estaria salvo da praga. E assim como o Senhor havia prometido, a casa onde tinha o sangue do cordeiro, a morte não entrou. Deus protegeu seu povo. Aleluia! Mas os primogênitos dos egípcios morreram, inclusive o filho do faraó. E após essa última praga, finalmente o faraó deixou o povo de Deus ir embora. E essa foi a primeira Páscoa, a comemoração da libertação do povo de Deus, que era escravo no Egito. Hoje, a nossa Páscoa também tem um significado de liberdade. A liberdade que ganhamos através do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz lá no livro de João 8,34 que quem peca é escravo do pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que falamos, pensamos, fazemos, ouvimos que deixa o coração de Deus triste. Mas Deus, com seu grande amor, nos enviou um libertador, que é Jesus, o Filho de Deus. Ele morreu em uma cruz, derramou seu sangue por amor a nós. E quem reconhece o seu sacrifício e o aceita como seu salvador é livre da escravidão do pecado. Vamos descobrir então como tudo isso aconteceu e como ganhamos essa liberdade? Certo dia, Jesus estava indo para Jerusalém e pediu que dois de seus discípulos fossem na frente e trouxessem para ele um jumentinho que estava amarrado em um povoado logo adiante. Pediu que o desamarrassem e o levassem até ele. E se o dono visse e perguntasse alguma coisa, era para dizer que o mestre precisava dele. E assim eles fizeram, levaram o jumentinho e ajudaram Jesus a montar. Quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas o receberam abanando folhas de oliveira e louvavam assim: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, reconhecendo Jesus como Salvador. Alguns dias após Jesus entrar em Jerusalém, estava na época que o povo comemorava a Páscoa, aquela que acabamos de falar, a comemoração pela libertação do povo de Deus e da escravidão do Egito. Jesus ia comemorar a Páscoa com seus discípulos. Então, ele pediu que dois de seus discípulos, Pedro e João, preparassem a mesa para comemorarem a Páscoa juntos. Jesus se reuniu e, junto com seus discípulos, comemoraram aquela que seria a sua última ceia, um jantar especial. Jesus sabia o que estava prestes a acontecer com ele. Jesus pegou o pão, agradeceu ao Senhor, partiu e disse aos seus discípulos: Isto é o meu corpo que entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E pegou também um cálice com vinho e disse: Esse cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus ensinou que aquele pão partido representava seu corpo, que sofreria muito, e o vinho representava o seu sangue, que seria derramado por nós. Após a ceia, Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar, e seus discípulos o acompanharam. Jesus pediu a seus discípulos que também orassem, para que não fossem tentados. Então, Jesus se afastou dos seus discípulos para orar, e ele já sabia que iria ser crucificado. Sabe, criança, Jesus podia ter negado passar por tudo isso, mas como filho, ele foi obediente aos planos de Deus. No Monte das Oliveiras, ele orou assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas que tu queres. Ao terminar de orar, Jesus foi até seus discípulos e os encontrou dormindo. Ele, então, os aconselhou a orarem ao invés de dormirem, pois Jesus sabia o que estava para acontecer. E enquanto estava ali com seus discípulos, chegou junto com uma multidão Judas Iscariotes, um de seus discípulos, que o traiu por algumas moedinhas. Judas deu um beijo em Jesus para identificá-lo perante os sacerdotes e homens da lei, que não reconheciam Jesus como filho de Deus. Esses homens tinham ido lá para levar Jesus preso. Jesus foi preso e condenado pelos sacerdotes e líderes religiosos da época. Os soldados o levaram amarrado como se fosse um criminoso. Eles levaram Jesus até Pilatos e contaram muitas mentiras para condenar Jesus. Pilatos perguntou para Jesus se ele era mesmo tudo o que falavam, mas Jesus ficou quietinho, porque ele já sabia que tudo aquilo precisava acontecer. Então Pilatos perguntou para o povo o que eles queriam que fizessem com Jesus. E sabe o que eles disseram? Crucifica! Crucifica! E conforme o povo pediu, levaram Jesus para ser crucificado. Colocaram nele uma coroa de espinhos, bateram nele, cuspiram em seu rosto. O nosso Jesus, que nada tinha feito de errado, foi humilhado. Ainda durante todo o caminho até o lugar onde seria crucificado, bateram muito nele e o fizeram carregar uma cruz muito pesada. Jesus foi crucificado, pregado em uma cruz com pregos bem grandes. Imaginem só quanta dor Jesus sentiu. Jesus, então, morreu ali naquela cruz. Após a sua morte, foi enrolado em um tecido de linho e levado para o túmulo. O Cordeiro de Deus, Jesus, morreu por amor a mim e a você, para nos salvar dos nossos pecados e do sofrimento que o pecado causa em nossa vida. Mas vocês acham que ele ficou morto? Não, ele venceu a morte. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. O sepulcro está vazio. Jesus está vivo. E todo aquele que aceitá-lo como salvador de sua vida morará um dia com ele no céu. Esse é o grande motivo de comemorarmos a Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus, o Cordeiro de Deus, a nossa verdadeira Páscoa. Vamos juntos memorizar um versículo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Deus abençoe a todos e feliz Páscoa! Jesus vive!
Morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte...
Ressuscitou!